NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Bom, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Então, hoje, excepcionalmente, às 17h30, normalmente o nosso horário é ao meio-dia e 40, mas vamos aí também trazendo aí o resumo do mercado dessa semana. Uma semana que, a nível macro, para o Brasil não teve tantos indicadores, mas teve a proposta da reforma tributária passando na Câmara dos Deputados, e isso foi o principal evento na parte econômica no Brasil na semana. Nos Estados Unidos, uma agenda bem mais agitada, tratando principalmente sobre o mercado de trabalho americano e também com a ata da última reunião do Fed, em que foi mantido os juros aí a 5,25. Então, iniciando com o Brasil, alguns indicadores que vieram nesse mês não destoaram muito do que, nesse mês não, nessa semana, né, do que vínhamos vendo nas semanas anteriores. Tivemos PMIs, que são indicadores de atividade econômica, e os PMIs da indústria, eles mostram um recuo na atividade industrial. Esse é um índice que acima de 50 mostra expansão, abaixo de 50 mostra contração de atividade. Na indústria brasileira ele veio em 46,6, acima até do esperado. E, ao mesmo tempo, tivemos aí dados do setor de serviços mostrando ainda uma expansão, só que um pouco abaixo do que se esperava. Então, em termos de atividade econômica, nada muito novo e um padrão até parecido com o que se viu em outros países do mundo, com a indústria mostrando um pouquinho mais dificuldade, um pouco mais sensível aí no momento inicial aos juros, e os serviços mostrando ainda alguma expansão, mas nada muito forte aí nessas últimas semanas. Falando sobre a reforma tributária, que talvez tenha sido o ponto mais importante, se deu muito destaque sobre a questão tributária, exatamente porque o Brasil tem uma carga tributária alta, e pior, além de ser alta, né, que isso talvez não seja o principal problema, é muito confusa, é muito custosa para que as empresas calculem os impostos, consigam pagar. Isso custa tempo e, obviamente, custa dinheiro para a atividade econômica. Então, um ponto que se destaca muito é que uma simplificação na questão tributária melhoraria muito o ambiente de negócios no Brasil. E a proposta de reforma tributária vem nessa pegada. Tem alguns temas um pouco mais controversos, mas observando até o que os analistas trouxeram aí ao longo da semana, o saldo é positivo, basicamente pela questão da simplificação tributária. Nessa proposta, 5 impostos, que seriam aí o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, seriam substituídos por 2. Então o Brasil caminharia para o que é o padrão mundial, que é ter um imposto sobre valor agregado. Quer dizer, ao invés de você ter vários impostos picados para cada coisa, para circulação, para produção, você cria um imposto só sobre valor agregado. No caso do Brasil, 2, um a nível federal e outro a nível estadual e municipal. Então, esse ponto é bastante positivo e ele traz um adendo, que é o fato de não ser um imposto cumulativo. O que significa isso? Quando você começa a tributar dentro da cadeia de produção, se eu coloco um imposto no bem primário, esse bem vai virar insumo para outro produto, aí eu coloco um imposto adicional no segundo produto da cadeia. Quando eu chego no final da cadeia de produção, eu tenho lá 4, 5 impostos acumulados, ou 4 vezes a cobrança do imposto em cima de um bem, né? Porque você paga o imposto indiretamente quando compra o insumo e é tributado novamente. Então é um ciclo ruim, faz com que os bens com mais processos envolvidos sejam mais tributados que os com menos. A ideia da reforma tributária é fazer esse imposto sobre valor agregado de uma maneira que ele não seja cumulativo. Então você consegue ter mais transparência, você consegue trazer uma isonomia maior dentro da carga tributária para bens diferentes. Pontos um pouquinho piores aí na questão. Primeiro que a implantação do imposto, ela vai efetivamente funcionar a partir de 2026. Então não é algo que se consiga colocar em prática, colocar na mesa essa reforma desde já, né? Quer dizer, você não consegue partir já com essa reforma a nível funcional. E até 2032 seria o prazo em que os impostos antigos já sairiam totalmente da pauta e sobraria apenas o novo formato de tributação. Outros pontos que vieram à tona e que foram um pouquinho mais polêmicos foram a questão de alguns benefícios para setoriais. Alguns setores tendem a ganhar ou uma alíquota favorecida, né? Quer dizer, tem uma alíquota um pouco menor com o setor educacional, enfim, talvez não seja necessariamente ruim. E para alguns itens vai ter zero imposto, né? Quer dizer, para a cesta básica, por exemplo, a proposta traz que não haja tributação nesses itens. Alguns outros pontos ainda devem ser discutidos. O ITCMD, dentro da pauta, fala-se numa alíquota progressiva de ITCMD, ou seja, para valores maiores de herança uma alíquota maior e para valores menores uma alíquota menor. Então, envolveria também a parte de sucessão patrimonial. Enfim, passou a proposta na Câmara, ela vai para o Senado, ela provavelmente vai passar também. Se tiver alguma alteração, pode ser que volte para a Câmara, mas o grosso da proposta está feito. Resumo. Existem algumas lacunas dentro da reforma tributária, existem, né? Obviamente nada é perfeito, não é diferente nesse caso, mas pelo menos a visão geral que se tem é construtiva. O sistema tributário brasileiro é muito ruim e essa reforma ela melhora alguns pontos, ela traz alguns pontos aí que agregam positivamente na questão, principalmente de simplificação tributária. É uma pauta que ainda vai ser debatida e esmiuçada com muito cuidado nos próximos dias, né? Então, esse é um ponto adicional. Então, Brasil, o principal ponto foi reforma tributária, né? Foi a principal pauta da semana. Quando a gente olha para outros países, como eu falei, o PMI, que é esse indicador de atividade, ele foi publicado para muitos países na semana. Se a gente olhar zona do euro, Reino Unido, Estados Unidos, quase igual, quer dizer, todos eles com indústria recuando e atividade no setor de serviços expandindo. Mas o que mexeu no mercado mesmo essa semana foi principalmente Estados Unidos. Começou, com notícias não tão boas, né? O ADP, que é uma métrica que é uma empresa aí que acompanha vagas no mercado de trabalho, acusou uma abertura de 497 mil vagas de trabalho no último mês, quer dizer, 497 mil novos postos aí preenchidos, o dobro do esperado. Isso traria uma perspectiva de um mercado de trabalho americano bastante aquecido. E ao mesmo tempo saiu a ata da reunião da última decisão de juros do Fed, e foi uma ata até um tanto controversa, porque mostrou que é uma divisão, né? Alguns membros já não queriam parar de subir os juros nessa última reunião, queriam subir mais um pouco e trouxeram uma perspectiva de que ainda tem altas pela frente. Então, quando isso aconteceu, tanto o ADP quanto essa ata, o mercado reagiu mal. Quer dizer, a gente viu o dólar subindo, passando aí dos 4,90, se fortalecendo com essa expectativa de juros mais fortes. Tanto porque a atividade econômica lá ainda estaria muito aquecida, e outra porque os próprios membros do Fed sinalizaram. Aí os dias foram passando um pouco e tivemos dados um pouco mais favoráveis, né? O segundo dado que veio que foi mais favorável foi o da demanda por trabalho, quer dizer, quantas vagas em aberto estão na economia americana. São 9,8 milhões, é um patamar alto. Antes da pandemia isso girava na casa de 7 milhões e meio, então ainda é um patamar considerável, mas se a gente pensar do pico, que foi lá em maio de 2022, o pico foi 11,8 milhões. Então, entre o pico e agora, 2 milhões de vagas de trabalho sumiram já do mercado. Então, já se mostra um ajuste aí dentro do mercado de trabalho americano. E o payroll, que é o dado oficial de abertura de vagas de emprego no último mês, ele veio com um número de 209 mil abaixo do esperado. Então, hoje, quando saiu essa notícia, melhorou um pouco o quadro. Quer dizer, já começou uma perspectiva, não, mas o mercado de trabalho americano efetivamente está desacelerando. Pode ser não na velocidade que se esperava, mas já tem algum sinal de desaceleração, claro. Taxa de desemprego continua baixa, 3,6%, e isso também impacta um pouco pela saída de pessoas da força de trabalho. Então, nos Estados Unidos foi uma semana de altos e baixos, quer dizer, alguns indicadores trouxeram uma expectativa de que talvez em julho, final de julho, quando vai ter decisão de taxa de juros, tem uma alta de 0,25. Muita gente no mercado passou a apostar que vai ter essa alta. E no final da semana, esse payroll mais fraco amenizou um pouquinho a visão. Quer dizer, certeza não se tem. Ainda é um número que a gente vai ter que esperar ao longo do mês. E a semana que vem vai ser decisiva, porque tem dados de inflação na semana que vem. Então, semana que vem, os Estados Unidos publicam o CPI, né, o Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA deles. Então, se ele vier fraco, isso pode, talvez, nos induzir ao final do mês termos mais uma manutenção de taxa de juros. Agora, se ele vier forte, é bem possível que suba mais 0,25, os juros na economia americana. Saindo dos Estados Unidos, segunda maior economia do mundo, a China. A China trouxe dados também de PMI, e os PMIs da China mostraram o setor de serviços ainda expandindo, mas numa velocidade menor que a esperada. Quer dizer, o setor de serviços passou por um boom depois do fim das medidas aí anti-Covid e depois foi esfriando gradativamente. E o setor industrial mostrando uma expansão sensível. Quer dizer, como eu falei, a marca da água aí é 50 nesse índice, o índice veio em 50,5, né? Quer dizer, uma expansão sensível na indústria chinesa. O que pesa um pouco contra são essas expectativas um pouco mais negativas a nível dos principais players globais. Quer dizer, se os Estados Unidos mantém juros altos, se vai ter recessão nos Estados Unidos, isso tem penalizado também a atividade industrial na China, quer dizer, que o foco deles é a exportação. Saindo das principais economias do planeta e falando um pouco sobre nossos pares de mercado aí, né, alguns países com uma estrutura econômica um pouco mais parecida com a do Brasil, o México reportou inflação em junho e veio em 0,1%, muito baixa. Quer dizer, a inflação no México veio fraca, um pouquinho acima do esperado, mas fraca, e o México já teve uma convergência boa inflacionária nesse choque pós-pandemia. Está em 5% o acumulado de 12 meses, então é um pouco acima daquela do Brasil, mas não muito fora do que o Brasil tem hoje também em termos de inflação. E o Chile teve uma deflação de 0,2% em junho. O Chile brigou muito forte com a questão inflacionária, e os dois países, inclusive México e Chile, estão com juros a 11,25%, e a inflação no Chile em 12 meses está em 7,6%. Então eles têm um trabalho um pouco mais longo ainda para fazer que o Brasil e que o México, por exemplo, que a inflação está mais na casa de 4% a 5%. Então, esse foi o resumo da semana. Brasil, o principal foco foi a reforma tributária. Nos Estados Unidos, dados de emprego e a ata também do Banco Central americano, da última reunião de juros, e alguns dados de atividade aí a nível global, na zona do euro, Reino Unido e China. Então, esse foi, foram os principais indicadores, o que mais movimentou o mercado na semana. Semana que vem é uma semana interessante também em termos de números, porque teremos no Brasil o IPCA, vai ser a inflação para junho. Ela deve vir muito próxima a zero, levemente positiva, levemente negativa, isso não sabemos exatamente, né? Na prévia veio 0,04%, deve vir muito próximo de zero, quer dizer, inflação em junho quase nenhuma, né? E nos Estados Unidos também tem o CPI, que é a inflação deles, e China também traz dados inflacionários. A inflação ao consumidor na China é menos interessante, porque ela costuma vir baixa mesmo, tem muito preço administrado, tem uma oferta de produtos bastante robusta, a inflação incomoda menos. Mas chama mais atenção o preço ao produtor, que eles vão colocar também, que se vier forte, significa uma demanda por parte da indústria melhor, né? E se vier fraco, mostra aí fraqueza a nível industrial na China. Então é um indicador importante também. Queria agradecer a todos que acompanharam aí nossa conversa. Ficamos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Todas as sextas-feiras, tradicionalmente ao meio-dia e 40, hoje excepcionalmente às 17h30. E até a semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.